que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, mais uma manhã de calor, neste momento tá fresquinho, tá 28 graus, porque ontem de tarde chegou a 34 graus os termômetros aqui nos estúdios da tua rádio São Francisco, temperatura externa, obviamente, né? Mas teremos aí uma tarde também de muito calor e já, como não poderia ser diferente, nesta manhã, já de quinta-feira, hoje dia 31 de janeiro, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel, nosso bate-papo diário aqui entre 11 e meio-dia, na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro dos assuntos do cotidiano aqui das 11 ao meio-dia. Estamos já na iminência de volta às aulas, passou rápido, hein? Muito rápido, criançada, quando está pensando que vai se divertir um pouquinho mais em casa, tem que voltar para a escola. Muitos adoram essa volta, eu quando era criança adorava também. E nesta volta às aulas, nós temos um item que também vai ter o seu período de readaptação à escola, porque agora todo mundo de férias, todo mundo com seus smartphones, todo mundo com seus jogos de videogame e por aí vai. Os dispositivos móveis nas escolas. É um dilema entre desconectar o aluno e trazer, mesmo assim, a inovação à sala de aula. Na volta às aulas, este é um antigo dilema que se apresenta o uso dos smartphones que tem sido, nos últimos anos, alvo de debates entre alunos, pais e educadores, não apenas no Brasil, obviamente. Lá fora, imagine isso no Japão, né? Deve ser um dilema maior ainda. A conectividade que reinventou a forma de adquirirmos informação e a capacidade de transformá-la em conhecimento está em xeque à medida que se questiona o quanto o celular rouba a atenção do estudante. Em contrapartida, como prática educacional e no cenário escolar, o uso do aparelho, aliado à intencionalidade pedagógica, pode ser um importante instrumento de inovação educacional. Então, esse será o nosso assunto de hoje. Até que ponto é positivo, até que ponto é negativo o uso do smartphone dentro da sala de aula? Smartphones e derivados também. Por isso, estão aqui conosco a psicopedagoga Salete Anderle. Bom dia, Salete, tudo bem?
Bom dia.
Feliz ano novo, né? Ai, qual... aqui em 2019.
Não vim, é a primeira vez. Obrigada pelo convite, obrigada às colegas que estão aqui e obrigada aos ouvintes.
Muito bem. A diretora-presidente da Rede de Ensino Caminho do Saber, Maristela Chiappin. Bom dia e também feliz ano novo, né? Nosso primeiro programa de 2019.
Verdade. Bom dia a todos e que possamos, sim, falar desse tema tão importante e
intrigante, né,
Maristela? Exatamente. E trazermos contribuições para a nossa prática no dia a dia.
Com certeza. A vice-diretora de Tecnologia Educacional, Alexandra Valença Couvara. Bom dia, Alexandra. Seja bem-vinda.
Bom dia. Agradeço o convite por poder falar um pouquinho da área que é tão discutida, né? A tecnologia na educação.
E também a pedagoga e também ligada à parte de TI, comercial, marketing da Faculdade Ideal, Ana Cláudia. Bom dia, Ana Cláudia. Obrigada por ter vindo também.
Bom dia, ouvintes. Agradeço a oportunidade, agradeço aos colegas pela troca e que nós possamos iniciar o ano de 2019 com muitas novidades aos nossos alunos.
Com certeza. Gente, esse é um assunto que a gente já fez aqui algumas vezes, né? Mas, com o passar do tempo, as dúvidas, elas vão crescendo, as inquietudes mais ainda, e a tecnologia, então, nem se fala. A gente sabe que, hoje, eu acho que é impossível, na minha visão, impossível desconectar a criança, o adolescente, o pré-adolescente. Como tem sido o dia a dia? Alexandra, vou ter que começar contigo, porque tu és da parte de tecnologia educacional, né? Primeiro se prepara o professor, primeiro o aluno, primeiro o pai, a mãe. Como é que está funcionando nos dias atuais?
Nós temos na escola toda uma estrutura de tecnologia e inovação. Então, desde robótica educacional, os pequenos, nós temos laboratórios de informática, sala Apple, e isso é uma cultura que já vem na rede de ensino, né? E o cuidado com o professor tem que acontecer, porque parte é ele que está em sala de aula. E nós temos professores que são inovadores, temos cases já que foram utilizados o ano passado e a gente vai replicar para esse ano, de sucesso de utilização de aplicativos, tanto na sala Apple, em sala de aula, com a lousa digital, e facilita para o professor também na mensuração de dados. Por exemplo, tu faz uma avaliação que os alunos vão ter que preencher à mão, né? Até o professor levar para casa, corrigir. Não, eles têm um aplicativo, por exemplo, que todos os alunos respondem, vira o QR Code, o professor lê e já vê. Ó, aqui nessa questão vou ter que trabalhar mais.
Isso é um aplicativo da escola.
São aplicativos que a gente procura, como tem essa parte de tecnologia educacional, nós temos uma equipe que vai atrás de diferenciais e aplicativos, assim. A escola adquire alguns aplicativos, nós fazemos o levantamento, ó, esse aqui é interessante, então faz a aquisição. E tem também o apoio dos sistemas de ensino que a gente possui, né? Então, o sistema de ensino já tem um plano individualizado por aluno, eles fazem uma avaliação e aí aquele plano já vai mostrar uma videoaula naquela questão que o aluno tem dificuldade, então tem todo esse acompanhamento.
É muito amplo, realmente.
Sim.
Maristela, tiveste algum problema em relação a pais que reclamam, que querem que seja diferente? Teve alguma dúvida em relação a esse ensino mais tecnológico lá na escola?
Existe, Rosângela, por parte dos pais, a dúvida, a curiosidade em saber.
E é interessante a dúvida, né?
Claro que sim, porque os pais vêm e me perguntam. Tudo aquilo que eu escrevia agora, a comparação é a realidade que os pais viveram com a realidade que os filhos hoje enfrentam, né? E aí eles perguntam, então não tem mais toda aquela parte escrita? E a gente comenta, não, nós não fazemos mais um calo no dedo de tanto escrever. A nossa realidade é mais a digitação, realmente. E o que nós estamos fazendo é a comprovação de que é possível, sim, nós trazermos os dispositivos móveis, utilizarmos a nosso favor e, principalmente, alinharmos informação, conteúdo, aprendizado a isso, proporcionando com que o aluno seja, de fato, um protagonista, ele participe ativamente desse aprendizado, dessa construção. Quando eu vou lá, seleciono ou no iPhone, ou no celular, ou no tablet, ou uma resposta de múltipla escolha equivocada, e eu já percebo por que essa escolha está equivocada, me ajuda já no aprendizado. Eu não vou esperar a correção do professor, a avaliação. Então, nós com isso ganhamos muito tempo. Então, os dispositivos móveis, a questão da tecnologia é, sim, Rosângela, um caminho sem volta, um aliado, desde que a nossa posição seja crítica, seja saudável, seja de estímulo e de conscientização, realmente.
E, né? Acima de tudo, aliar a pedagogia, né?
Sem dúvida.
Se não for pedagógico, não tem o porquê.
Aquela aula tradicional não chama mais atenção, tu não consegue prender o aluno numa aula tradicional. Então, tem que ter esse toque de inovação e...
Agora, Salete, no momento de pensarmos que também pai e mãe em casa sofrem querendo educar os seus filhos, que eles não podem ser dependentes da tecnologia, isso também causa uma certa dúvida com o adolescente, a criança, e também o dia a dia, né? A gente sabe que, inclusive o adulto, ele não consegue se policiar tanto assim. Tem gente que se ficar uma hora sem olhar o seu smartphone, tem um ataque. Então, é um momento de confusão também nisso, né?
Eu creio que o maior, não diria dilema, mas assim, que palavra eu vou usar?
Dúvida?
Questionamento? Não chega a ser dúvida. O que que o professor, o adulto, ele vai ter que ter em algum momento, como que ele vai usar esses distratores? Porque toda tecnologia, seja ela de que nível for, independente da idade, ele é um distrator. E ele aciona níveis cerebrais que tu acaba viciando. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou e que as colegas falaram. Bom, este professor tem um propósito pedagógico, ele está incluído no seu planejamento, tanto escolar como de sala de aula, porque a tecnologia, ela não resolve tudo como mágica, ela é um recurso. E este recurso, quem vai usar, tem que saber usar. Da mesma forma, a lousa digital, o quadro branco e o próprio e o antigo quadro verde. Eu tenho que saber o que colocar, o que fazer para transformar a criança ou ajudar ela a se transformar a partir daquilo que eu estou querendo acionar dentro dela, de curiosidade. Eu posso ter, mesmo num quadro verde antigo, porque essa realidade digital não é para todos, a gente sabe.
Ainda no Brasil, infelizmente, é para poucos.
Ainda é para poucos. Toda essa realidade linda do caminho do saber não é 100% da cidade.
A realidade das escolas não do Estado, por
exemplo. Então, assim, ó, nós, por exemplo, nas instituições públicas, a gente vai demorar um pouco ainda para chegar neste nível, embora já tenha escolas.
Mas já se trabalha com laboratórios, por exemplo,
sim,
né?
Só que não faz parte ainda do dia a dia. Eu penso que os meios digitais, eles têm que fazer parte, tem que ser um recurso usado na metodologia do professor todo dia, não uma vez por semana, 30 minutinhos. Todo dia ele pode fazer, usar esse recurso. Um exemplo prático, eu trabalho em escola pública com crianças de primeiro ano, como escolha minha, justamente para ir plantando as sementinhas, né? E desde o ano passado, então assim, as escolas, de um modo geral, a escola que eu estou, não é permitido que a gente fique usando o material digital, assim, se não for como propósito pedagógico. E isso, aí está o diferencial, né? Uhum. Então, eu tinha alguma dúvida, eu ia dar animais, aí eu tinha alguma dúvida, eu pedia para alguém pesquisar. E eles têm só 6 anos e eles conseguem. Uhum. Aí eu tenho o hábito de colocar a temperatura do dia, né? Em vez de desenhar, vamos pesquisar qual é a temperatura aqui, Porto Alegre. Uhum. E eles faziam isso. E, eventualmente, se um dia eu chegasse e esquecia de desligar o celular que tocava e eu desligava, não atendia, eles diziam, prof, tu esqueceu de desligar. Então, é lá...
Também é uma forma de ensinar, né?
É lá pequenininho que a gente ensina o uso pedagógico e daí eles vão diferenciando o uso pedagógico do recreativo. E o pedagógico pode e deve ser recreativo também.
Com certeza.
Rosângela, eu acho que tu levanta um aspecto importantíssimo e que eu diria que a nossa nação, o país, deveria se preocupar muito com isso. Como toda a questão digital já faz parte da nova BNCC, as escolas, independente de públicas ou privadas, terão sim que ir se adaptando.
Já estão, na verdade, a passos muito pequenos ainda,
e,
né?
E tu levanta um aspecto, Rosângela, que nos preocupa muito, que sim, é um caminho sem volta essa questão da tecnologia, e onde fica, já que ele vicia, já que nós estamos reféns disso, onde fica o aspecto emocional? Uhum. E eu diria que nós temos sim que trabalhar muito todo o lado socioemocional. Nós temos que ter pessoas proativas que saibam lidar com a tecnologia, que busquem a inovação para que o nosso país cresça como um todo. No entanto, nós também temos que buscar pessoas melhores, que tenham valores, que tenham ética, que tenham equilíbrio entre o uso da tecnologia e a convivência familiar, para que não se comuniquem na mesma mesa através de
inclusive, já foi até tema de novela em rede aberta.
Exatamente.
Né? E é nesse... com o pai e através de um celular.
E é com este olhar que nós, enquanto Rede Caminho do Saber, estamos buscando a questão da educação socioemocional. Porque é possível conviver de forma harmônica com o contato, com o olhar, com o afetivo, com pessoas de verdade melhores e com a discussão, com a participação. E sim, introduzindo a tecnologia. Uhum. E que eles tenham, então, um parecer crítico sobre aquilo, como que eu utilizo. Que eles digam isso que eles disseram para a Salete. Tu esqueceu, né, prof? Porque eu sei a hora certa de utilizar
estavam já aprendendo,
móvel,
né?
De não utilizar.
Isso, sem dúvida, é muito importante.
Me parece que a educação como um todo precisa ter esse ponto que tu levantaste, Rosângela, que é o equilíbrio entre pessoas, entre o lado humano, entre o pedagógico, o aprendizado e a tecnologia.
E eu vejo que na escola, na Cláudia, não sei se como pedagoga também tu pode, não sei se é a realidade da faculdade ideal, enfim, porque cada estabelecimento tem a sua realidade. Hoje, essa dependência da tecnologia ou do celular já é considerada uma doença. Ela já tem até tratamento para isso. Uhum. Agora, visto na visão ou no caminho da pedagogia, da educação, realmente a gente tem que ter alguns cuidados, como foi falado até aqui.
Uhum. Concordo, né? Acredito que os alunos eles precisam tanto desse suporte emocional quanto do suporte técnico, né, para estar utilizando esses suportes digitais. Uhum. E comungo também do pensamento de que o aluno ele é protagonista e tem que ser preparado desde as séries iniciais com essa nova visão de educação. Os nossos alunos da Faculdade Ideal, na graduação, eles realizam um teórico prático, eles alinham a teoria e a prática através de um artigo científico, que é feito totalmente online, eles criam grupos online, e daí eles vão construindo a referência bibliográfica e fundamentação é toda online, porque agora os nossos livros, eles vêm digitais, e os nossos Sim. alunos precisam ser preparados para isso. Então, comungando do que foi colocado por elas, é isso, quanto mais preparados eles vierem das séries iniciais, mais habilitados estarão, e assim, quando surgir divergências na hora da construção do teórico prático ou de um artigo científico, onde as ideias, às vezes, convergem mesmo,
Sem
né?
dúvida. Ainda bem, né?
Eles entendem que tem muita fundamentação e que a tecnologia, a internet em si, ela pode colaborar com a fundamentação deles, da opinião deles. Uhum. E assim a gente vai preparando alunos para pós-graduação EAD e etc., onde eles vão fazendo protagonismo e construindo seu próprio conhecimento.
O fato de hoje termos um parente muito próximo na internet chamado Titio Google, hoje a gente tem tudo muito pronto. Hoje, se tu tiver que até fazer um trabalho de encerramento de curso, como é que chama?
TCC.
Gente, tem milhões na internet. Como lidar com esse passo além também que se cria e que os alunos sabem disso?
Ah, então, eu posso complementar.
Por favor.
Eu dou aulas de pós-graduação desde 2000, né? E aí, o estudante, a estudante de 2000 para cá é outra, completamente outra. Uhum. Então, aí entra a formação do professor.
Perfeito.
A formação e os encontros que as faculdades fazem, ao menos nas que eu estou e nas que eu estive, sempre tem os encontros pedagógicos, onde a gente aprende todos esses recursos, onde é multiplicado por alguém que vai buscar as novidades, né? E eu tenho adotado em sala de aula como um dos recursos, não esse, por exemplo, a tecnologia. Ela não é, eu não uso 100% dela em sala de aula, mesmo em pós-graduação, porque eu acredito ainda que o ler e o escrever, ele faz conexões neuronais significativas, e que tu olhando ali, lendo de forma digital, tu desenvolve muito a leitura digital, ela é uma leitura rápida, daí tu lê uma palavra, o teu olho pula para outro, e quando você está escrevendo, você tem uma parada e uma reflexão maior.
E uma memorização,
e uma memorização.
Também, né?
Isso os estudiosos já confirmam, né? Eu uso uma estratégia que é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É uma metodologia usada, já usada até em instituições de anos iniciais, Sim. anos finais, Sim. universidades e tudo. Você dá o tema para a criança, para o jovem, para o grupo na faculdade, Sim, é claro. E eles vão pesquisar. Em algum momento eles vão apresentar. Isso não significa que o professor não dá aula, ao contrário, o professor vai pesquisar muito junto. O professor tem a função, independente do nível que ele está dando aula, de dar os sites, os links, onde tenha material científico e não o Google da vida.
Ele até pode pesquisar, né?
É, ele pode até pegar, num primeiro momento, o Google. Uhum. Mas a gente sabe, quem está na faculdade, que tem sites especiais e específicos, internacionais, inclusive, com tradução de qualquer língua. Uhum. Então, essa é a função do professor que está na instituição do ensino superior. E escolas no ensino médio, porque tu já vai estar preparando muito mais. Então, a tecnologia, ela é usada nos diferentes níveis, conforme o nível de desenvolvimento da criança e do sujeito. A gente não pode, tu tem que ir dosando. Por isso, tem que ter essa formação, o conhecimento. Como que eu vou usar esse celular, esse smartphone, ou uma lousa digital lá para o primeiro ano? Bom, a gente sabe que lá no primeiro ano eles estão desenvolvendo todas as habilidades e as funções psicológicas superiores, então eu posso trabalhar, por exemplo, animais e mostrar, e eles pesquisam de forma digital e depois eles vão, eles podem desenhar, eles podem escrever e eles podem vivenciar aquilo. Por quê? E por que que se faz isso? Para aumentar as percepções. Não adianta tu ter o melhor celular do mundo, a melhor tecnologia, se tu não tiver uma mente ampliada e saber usar as ferramentas que estão ali.
Nesse sentido, Alexandra, lá na escola, os professores relutam em alguma coisa? É muito discutido isso também? Às vezes, até para vocês que estão mais inseridos ali no departamento, podem receber uma ideia de fora que possa ser aproveitada, isso acontece?
Sim, normalmente a gente, como tem a equipe que vai fazer esse por trás, vamos dizer assim, o professor, ele, por exemplo, a gente tem, o ano passado a prof estava trabalhando como é que vieram os portugueses, né, do Brasil, para o Brasil, e eles criaram um jogo, né, a equipe de tecnologia educacional criou um jogo no Scratch, que é um aplicativo, e aí eles tinham que programar o barquinho para ir andando. Então, na verdade, tu tá entrando com outros conceitos já de linguagem de programação dentro do conteúdo de sala de aula. O prof não tem essa linguagem de programação, ele não tem esse domínio, mas ele teve essa solicitação, a equipe desenvolveu e trabalhou junto com o professor para que o aluno conseguisse fazer aquela linguagem de programação. Então, por isso que a gente tem a equipe de tecnologia educacional, nós temos as pessoas nos laboratórios, que normalmente são ou ex-alunos, ou formados em licenciatura em computação, nessa área, para poder dar esse apoio, esse suporte.
Agora, todos os smartphones ficam ligados em sala de aula. Como é que funciona isso na prática? Não, em aula não, começa? Não. Eu estou curiosa para saber também.
Os smartphones são utilizados, sim, quando com um cunho pedagógico. É, quando por uma solicitação do professor.
Ah, importante já... a gente deixar claro. Se vão pensar que entra, não. Todo mundo atende o telefone. Não, não é não. Assim, tá, gente? Calma.
Nossa, Rosane, que importante essa tua contribuição, porque não pode ser distorcido. Não é um oba-oba em sala de aula e aí cada um está onde quer estar, ou no site que quiser estar. Ou...
Não. No WhatsApp, não é bem assim, então.
Não, é com cunho pedagógico, é somente com autorização e a programação do professor. Já está previsto e planejado. E, inclusive, dentro do tema que tu levantaste de como é a postura do professor, quando tu percebe, por exemplo, isso de uma cópia ou de... tem recursos, e por isso a instrumentalização, a formação dos professores, da equipe que direciona isso para que eles, de fato, percebam a garantia do aprendizado.
É porque passa a geração, volta a geração e vai... Ainda fica, e eu sei porque quando eu era criança e adolescente, eu também pensava, vou copiar a redação do meu colega, o professor não vai ver. Não. Gente, o professor percebe. Mas o professor percebe a frase trocada.
É claro que sim.
Então, tu levantaste também, Maristela, é uma dúvida que pai, mãe e aluno pode estar certo. Tudo que é copiado, transcrito, o professor vai perceber.
Sim. Inclusive, tem as combinações, né? O professor faz a combinação
proporciona
com,
isso.
Com a turma. Olha, trabalho copiado, a gente tem aplicativos que já descobre, né? Ele diz a fonte e o site de onde veio essa cópia.
Até a tecnologia então, é isso.
Na verdade, as cópias, os plágio, como eles chamam, né? Existe todos esses aplicativos, mas como as informações são imensas, né? E os autores também, o que que acontece? Dependendo da faculdade, por exemplo, onde eu faço doutorado em São Paulo, na Universidade de São Francisco, eles aceitam até 5, 10%. até de citações passou de autores. Deu. Passou daí, o professor
Ele dá até a porcentagem.
Ele nem te olha, ele manda...
a mensuração, cópia, né? Do que
ele
é
manda fazer de novo. Uma coisa interessante que tu pediu, Rô, para as colegas, se os professores eram resistentes ou não. Os professores e pessoas, de um modo geral, como a Maricela já falou, que depende de ética, de conscientização, de maneira de ser, de formação pessoal... As resistências, elas são veladas, né? E quanto ao uso dos aplicativos e, enfim, dos celulares, a escola já tem a regra. Eles sempre acabam infringindo um pouquinho, porque os adolescentes, de um modo geral, a gente sabe que eles dão uma espiadinha, aquela coisa toda. Nas faculdades, ao menos no pós-graduação, você fala, mas elas usam direto. E aí eu encontrei algumas estratégias de fazer com que elas se conectem na aula, né? Então, eu estou dando lá o conteúdo e eu também não acho de todo ruim elas estarem conectadas. As últimas disciplinas que eu dei, por exemplo, enquanto eu falava alguma coisa, eu tinha alunas formidáveis que já iam pesquisando escalas, testes, textos, artigos. Eu achei aquilo muito bom. E também, assim, ou elas estão lá, quando eu vejo que tem uma muito com um distrator, que não é da disciplina, que estão muito no Face, ou muito nos diálogos ali, o que eu faço? Eu estou lá falando, explicando, quando eu estou dando uma parte mais de fala, eu peço, ô Júlia, me dá aí, procura aí para mim um exemplo disso que agora me fugiu, um exemplo prático. Então, tu vai, e o professor em sala de aula também vai fazer isso. A pergunta é, quantos e quais professores estão dispostos a se aproximar mais deste aluno e ter essa interação?
Porque assim o aluno entende que é útil o aprendizado dele com a tecnologia, ele vê uma utilidade. Muitas vezes os nossos alunos não são treinados para tal utilidade, e a partir do momento que o professor vai proporcionando isso para ele, da busca, ele também se coloca à disposição para tal, né?
E está sendo acionado, né?
Está sendo...
Eu acho que o psicológico também já abre ali. Opa, estou sendo acionado, vou ter que colaborar, vou ter que contribuir.
É, e eu penso que não é o proibir, né? É como você vai lidar com este recurso.
É, a gente fala aqui sobre o incentivo... A vontade, a gente sabe que tem que ser profissional acima de qualquer coisa. Realmente a gente está vivendo uma fase em que o professor neste país, infelizmente, nunca esteve tão em baixa, né? Seja ele de escola privada, escola estadual ou municipal. Nós estamos vivendo um momento em que o professor está dando, claro que a gente está generalizando aqui, né? Ele dá tudo de si e não vê um retorno que queria, que gostaria. E nisso, obviamente, esbarra no caminho financeiro, enfim. A gente sabe também que são proporcionados vários cursos e técnicas e nem todos querem. Esta postura também não é tão incomum nos dias de hoje. Mas tem como lidar com isso no dia a dia também, não tem?
Tem. Me parece que cabe ao professor também demonstrar o quanto o seu papel é importante.
Uhum.
E aí, no momento, por exemplo, nisso da valorização, em que uma família vem e questiona o professor, como que meu filho tirou essa nota, falando em
como
valorização,
se o professor tivesse
como se o professor...
Né?
Não, a nota, quem buscou foi o filho. Então, cabe ao professor mostrar o quanto ele é o especialista, o quanto ele domina e o quanto ele, de fato, tem convicção do que ele está fazendo. Dessa forma, eu entendo que vai haver sim uma valorização e um reconhecimento da família do quanto ele tem contribuído. Então, talvez nós tenhamos que fazer o caminho inverso. Ao invés de divulgar ou de falar sobre não existe uma valorização do professor, é de nós valorizarmos tudo que pode ser feito em sala para que os professores se sintam contagiados por quem faz a diferença. Porque talvez também tenha havido uma acomodação.
Com certeza.
Então, a partir do momento em que todos começam a ter uma postura mais ativa, a gente começa a contagiar e a trazer.
Porque está uma nuvem, né? De que o professor é o coitadinho, que o professor é o
Então, vamos mostrar quanto professor faz a diferença, quanto professor brilha, quanto professor contribui para a formação de seres humanos melhores mesmo. Por que nós distinguimos? Ah, este médico é bom, este não tanto assim. Nós também temos professores maravilhosos.
Com desculpa.
Entendo que o caminho seja da valorização da educação, da importância que isso tem, do professor também, que tem um papel imprescindível, do quanto hoje ser mediador não é uma valorização menor, muito pelo contrário. Existe uma articulação muito maior e nós temos pessoas, então, melhores também. Eu acredito que estejamos resgatando a importância da educação.
E isso cabe, como tu falou muito bem antes, a questão do desejo e do interesse pessoal, né? Então, assim, exemplos práticos para quem está em escola. Nas universidades a gente não vê muito, mas nas escolas, o professor, claro, todo dia aquilo é um laboratório vivo, né? Tu entra na sala dos professores, sempre tem essa nuvem falando mal de si mesmo ou do governo. Uhum. Quer dizer, é você que faz o seu caminho, não é o outro, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, ficam de cara, assim, com a gente. Por quê? Porque se tu não entrar na... Uma das formas que eu faço, e eu acho que é por aí também, para não se contaminar com essa...
Essa vibe,
é você não sustentar aquilo. Trazer um exemplo positivo.
Prova que pode fazer
diferente. Você consegue fazer diferente. E esse diferente a gente faz lá em sala de aula.
Com certeza.
Então, uma coisa que tu faz diferente num dia, no outro dia, enfim.
Isso cabe em todas as profissões também.
Exatamente,
sem dúvida nenhuma. Eu tenho aqui a participação dos nossos ouvintes, o Paulo Roberto do Vinhedos. Bom dia, Rosângela, debatedoras. Parabéns pelo debate. Sou membro da CPM. É a CPM, é Círculo de Pais e Mestres. A louca que já esquece. Faz sempre que eu saio da escola, né, gente? Sou contra celulares e assemelhados em sala de aula sem autorização do professor. Caso contrário, se tira a autoridade do professor e do colégio. Alô, pais. Forte abraço a todos. Tu entende que essa dúvida é algo
mesmo.
Que os pais acham que talvez possa atrapalhar a autoridade do professor, como o Paulo colocou aqui, mas não é bem assim, né?
Tem a legislação, é proibido a utilização do celular em sala de aula. Fora
para o uso pedagógico.
A gente segue essa regra lá na escola, né? Então, eles já sabem, bateu o sinal, já bota o celular na mochila, desligado ou sem volume. E se tem alguma atividade, o professor vai solicitar. Mas como a gente também tem os recursos, tem a sala Apple com iPads, eles acabam indo para os laboratórios para utilização.
Lá na Ideal também os laboratórios estão bastante utilizados nesse sentido,
bastante,
né?
Bastante utilizados, até os alunos têm total liberdade, né, além da sala, para estar utilizando eles, as nossas bibliotecas também, tudo com a devida... Tecnologia necessária, né?
E também a orientação pedagógica do estabelecimento, no caso, né?
Sim.
Bom, 11 horas e 37 minutos, eu gostaria de chamar o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho o Everton chega aí. Hoje nós estamos conversando para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mude uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos falando sobre os dispositivos móveis e os seus pontos positivos e negativos nas escolas. Agora, nesse retorno, vai ser mais difícil, hein? Chegou? Eu vou fazer a pergunta, elas vão responder depois do comercial. Se a fase mais difícil do ano é o retorno nesse primeiro mês ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois das nossas convidadas, a Salete, a Maristela, a Alexandra e a Ana vão conversar sobre a volta às aulas, desconectar ou continuar conectado. Como é que vai ser, hein? 11h38, já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
A nova unidade materno-infantil Unimed já nasceu. Com ela, nossas mamães, bebês e crianças vão contar com uma estrutura completa para um atendimento ainda mais diferenciado. Centro obstétrico, UTIs neonatal e pediátrica, internações obstétrica e pediátrica. Quem pensa pela saúde, escolhe Unimed. Acesse unimednordesterrs.com.br.
11:40.
Na Macro Madeiras já estamos prontos para oferecer a solução ideal para suas obras de início de ano. Variedade, ótimos preços e materiais de qualidade te esperam aqui. Aproveite a calmaria das férias e faça suas reformas com o que há de melhor. Do piso ao forro, temos tudo o que você precisa e muito mais. Condições facilitadas de pagamento e atendimento diferenciado te aguardam na Macro Madeiras, em Caxias do Sul, na Avenida Júlio de Castilhos, em Lourdes.
30 graus.
Para começar bem o dia, tem que ter Café Bom Jesus. O Café Bom Jesus desperta, anima e nos deixa prontos para encarar um dia inteiro de batalhas e conquistas. Se você é batalhadora e quer o melhor para a sua família, não pode deixar faltar Café Bom Jesus na sua mesa. Forte e gostoso é o café que está ao seu lado em todos os momentos. Enche a caneca de Café Bom Jesus, que o dia vai ser bom.
Festa da Uva 2019, 8 de março, Anitta e Zé Neto e Cristiano. Dia 9, Jota Quest e Capital Inicial. Dia 10, Dudinha e Galinha Pintadinha, Thomas Machado e Guri de Uruguaiana. E mais, por apenas R$18, você entra no parque e assiste aos shows. Compre já o seu ingresso no Bulls, Postos Rodóio, Lojas Colombo, Shopping Iguatemi ou acesse festadauva.com.br. Informações 991-22-2622.
Tua Rádio São Francisco realiza a cobertura da posse dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para o exercício de 2019-2022, direto da capital gaúcha. Acompanhe também o pronunciamento do novo presidente Luiz Augusto Lara. A cobertura da posse será nesta quinta, dia 31 de janeiro, a partir das 14:30, ao vivo, aqui na Tua Rádio São Francisco.
Caxias em Pauta.
6 novos profissionais do programa Mais Médicos já estão trabalhando nas UBSs de Caxias do Sul.
Eles estão atuando nas unidades